A Hora do Bicho. Um programa de Madalena Valos para pessoas e animais de estimação. Na Rádio Freguesia de Belém, com Hugo Lucas.
Olá, o meu nome é Hugo Lucas e sou médico veterinário de animais de companhia. No programa de hoje, venho falar-vos sobre urgências em medicina veterinária, nomeadamente sobre os episódios mais comuns presentes no serviço de urgências nos hospitais e clínicas veterinárias. Dar-vos algumas informações que considero úteis a quando da triagem de determinado animal, sobre se é uma urgência médica ou não, e ao mesmo tempo diferenciar um episódio de urgência e emergência. Começaria por diferenciar estes dois termos, urgência e emergência médica. No caso de um animal apresentar um problema repentino, a primeira providência a ser tomada por parte do médico veterinário é diferenciar se o caso se trata de uma emergência ou urgência. A principal diferença entre os dois estados é que uma emergência apresenta ameaça imediata para o bem-estar animal, enquanto que a urgência é uma ameaça num futuro próximo que pode tornar-se uma emergência se não for solucionada. Na emergência, o aparecimento é súbito e imprevisto, exigindo solução ou intervenção imediata. Já na urgência, assumimos todos os episódios clínicos que, embora não necessitem desta medida imediata, devem ser socorridos o quanto antes, a tempo de o animal não ter complicações mais graves, ou seja, a solução deve surgir em curto prazo. De forma resumida, no âmbito da medicina, emergência é a circunstância que exige uma cirurgia ou intervenção médica de imediato, já as ocorrências de caráter urgente necessitam de tratamento médico e muitas vezes de cirurgia, mas possuem um caráter menos imediatista. O serviço de urgência tem por objetivo a recepção, diagnóstico e tratamento de doentes politraumatizados ou com doenças súbitas que necessitem de atendimento imediato em meio hospitalar. Relativamente à triagem, em determinada condição clínica, a mesma deve ter sempre em consideração a prioridade em termos de risco de vida para o animal. O sistema de triagem de prioridades é aquele que se considera o mais adequado. Em medicina humana, o sistema de triagem de Manchester está acreditado pelo Ministério da Saúde. Este sistema utiliza um protocolo clínico que permite classificar a gravidade da situação de cada doente que recorre ao serviço de urgência. Em medicina veterinária, tentamos sempre seguir um regime de triagem semelhante, no qual a classificação dada aos animais que se deslocam ao serviço de urgência acaba por estabelecer a prioridade no seu atendimento, em função da maior ou menor gravidade da sua situação clínica, podendo resultar desta classificação um animal não urgente, um animal pouco urgente, um animal muito urgente ou até mesmo um animal emergente. Saber em que situações deve levar um animal a uma consulta é uma dúvida comum para muitos tutores. Muitas pessoas têm muita dificuldade em avaliar a verdadeira urgência de uma determinada situação. Se por um lado o desconhecimento do que realmente deve ser considerado normal ou motivo de alarme gera alguma desvalorização de sinais que podem indicar que algo de errado se passa, por outro, também faz com que muitos tutores, preocupados, decidam procurar cuidados veterinários sem pensar duas vezes. Ainda que algumas situações possam na realidade ser benignas, é sempre preferível uma ida ao veterinário no momento inicial dos sintomas, uma vez que isto permite uma atuação mais ágil, facilita as opções de tratamento e evita complicações maiores. Em saúde, é preferível pecar por excesso. E por isso, no que diz respeito à saúde e bem-estar do seu animal, sempre que tiver dúvidas sobre o estado de saúde do seu animal de companhia, procure aconselhamento junto do seu médico veterinário, quanto mais não seja recorrendo ao serviço de atendimento telefónico permanente de urgência do seu centro, clínica ou hospital veterinário. Ele existe para esclarecer os donos sobre a necessidade de uma consulta de urgência. Em todo o caso, é importante que os tutores tenham ideia do que deve ser o estado saudável dos seus patudos e saibam reconhecer algumas manifestações de doença. Nesse sentido, deixo algumas indicações. Conheça então o que é considerado normal no seu animal de companhia, os chamados parâmetros fisiológicos normais. Normalmente, poderá encontrar estas informações no boletim de saúde do seu animal, onde são registadas as vacinas e outros tratamentos importantes. Os valores apresentados podem variar de animal para animal, com as raças, com o tamanho do animal, com a idade e com o estado fisiológico dos animais, excitação, stress, doença ou outros. Desta forma, é importante conhecer o que é normal para o seu animal dentro dos intervalos de referência. De um modo geral, é importante saber que as membranas mucosas, as gengivas, por exemplo, devem apresentar uma coloração rosada e ligeiramente úmidas ao toque. Pode verificar as mesmas levantando o lábio do seu animal. A temperatura é geralmente medida através de um termómetro colocado no reto, igualmente utilizado em medicina humana. E nos cães e gatos, esta mesma temperatura varia entre 37,5 e 39 graus. Para monitorizar a frequência respiratória, pode contar o número de movimentos do tórax e abdómen, que devem mover-se em conjunto e sem dificuldade, que ocorrem no minuto. É melhor e mais fácil fazer esta contagem quando o animal está a dormir ou pelo menos deitado de forma repousada. Cada ciclo de respiração inclui uma inspiração e uma expiração. Geralmente, cães e gatos têm entre 12 a 40 movimentos respiratórios por minuto. Contudo, mais do que monitorizar os parâmetros fisiológicos que referi, os donos, conhecendo melhor do que ninguém o seu animal, sabem reconhecer alterações do seu comportamento habitual. Desde alterações no seu estado mental ou cognitivo, alterações na própria locomoção, a forma de andar e de se movimentar, alterações na postura ou no comportamento, alteração, inclusivamente, em termos de tremores, perda de consciência, até as próprias perdas de sangue e abdómen distendido, com dor, vómitos, inclusivamente presença de diarreias persistentes. Mas na realidade, quando é que estamos perante uma emergência? Quando nos defrontamos com uma situação de emergência, é perfeitamente normal que nos sintamos assustados. Mas um dos pontos mais importantes nestas situações é precisamente saber manter a calma. Não atue sem pensar. Tenha em mente que os animais em dor, ou em stress, ou choque, podem ser imprevisíveis e agressivos, mesmo para os seus donos. Ligue sempre para o seu centro veterinário habitual ou para o centro que estiver mais próximo de si. Alertar o médico veterinário e explicar a situação é essencial. Não só permitirá que a equipa veterinária se possa preparar e prestar os seus cuidados veterinários de forma mais atempada assim que cheguem, como lhe permite receber alguns conselhos médicos importantes, aumentando assim as hipóteses de sucesso. Tente acompanhar-se sempre do boletim de saúde do seu animal e à chegada do centro veterinário, mantenha-se calma e siga as instruções que lhe forem pedidas e transmita de novo toda a informação que conseguir. Nas emergências, todos os segundos contam e podem fazer a diferença. Para que possa ter informação relativamente aos sintomas de urgência mais comuns nos animais de companhia e o que deverá fazer se você se deparar com uma situação destas, deixo alguns dos exemplos. Animais que sofreram um traumatismo severo, como por exemplo um atropelamento, uma queda de uma altura considerável, uma mordura por outro animal. Animais que apresentem uma respiração rápida, difícil e uma coloração das mucosas acinzentada. Animais que tenham ingerido algum tipo de veneno, medicamento ou outro produto químico que possa ser perigoso ou suspeito. Animais que tenham ou tido convulsões, colapsos ou síncopes cardíacos. Animais com perdas de sangue contínuas ou hemorragias ativas. São exemplos de situações que necessitam de atendimento e assistência imediata. Em consulta de urgência, surge um pouco de tudo, mas abordarei em seguida alguns dos episódios mais frequentes. O animal politraumatizado. É normal que muitos dos nossos animais possam vir a sofrer durante a sua vida qualquer tipo de traumatismo. Em caso de trauma, a ausência de sinais externos não significa que o animal não possa estar a correr perigo de vida. Há lesões internas que podem demorar horas até se tornarem evidentes. Se o seu animal sofreu algum tipo de traumatismo, deve procurar de imediato a ajuda de um médico veterinário para que na realização do exame físico detalhado e recorrendo a exames complementares de diagnóstico se possa perceber o que de errado esteja a ocorrer com o seu animal e que plano é que deve ser seguido para o conseguir ajudar. Reações alérgicas. Os cães e gatos desenvolvem com frequência reações alérgicas. As causas podem variar desde uma hipersensibilidade a uma vacina ou à mordura de um inseto. Em caso de reação alérgica, os animais podem desenvolver sintomas dermatológicos como um inchaço do focinho, urticária e prurido, como chamam. Mas também podem ter vómitos, diarreia, letargia ou mesmo dificuldades respiratórias. Caso suspeite de uma reação alérgica no seu animal, procure de imediato um médico veterinário. Evite sempre que possível a exposição a alergénios que saiba que possam trazer ou ser problema para o seu animal e mantenha a desparasitação externa em dia e evite passear em zonas muito densas em termos de vegetação, de forma a minimizar os comportamentos de risco. Envenenamento. Os cães e os gatos são curiosos por natureza e isto traz muitas vezes problemas. Os tóxicos podem ser ingeridos, absorvidos pela pele ou inalados. Os rodenticidas, por exemplo, os venenos dos ratos, são um dos tóxicos mais comuns. Há, no entanto, uma série de outros produtos que, em nossa casa, podem provocar intoxicações graves nos nossos animais, tais como produtos de limpeza, tintas, medicamentos, plantas, pilhas, inseticidas, fertilizantes, chocolate, entre outros. Em caso de suspeita de intoxicação, um aconselhamento veterinário urgente pode fazer toda a diferença na recuperação do seu animal, ou até mesmo no evitar de problemas ou complicações graves para a sua saúde. Embora já não muito frequente, ainda vão aparecendo gatos em urgência com sintomas neurológicos de tremores, descoordenação motora e até mesmo convulsões quando por engano lhes é colocada uma pipeta de cão. Tenha isto em atenção e evite colocar pipetas de cão em gatos. Sintomas digestivos como vómitos incoercíveis ou diarreia profusa. O vómito e a diarreia são uma das urgências mais frequentes em clínica de animais de companhia. Sintomas gastrointestinais inespecíficos como estes podem ser provocados por um problema gastrointestinal primário, pela ingestão de lixo, por uma obstrução intestinal, pela intolerância alimentar e destruição de um brinquedo, ou até por um problema secundário, uma doença metabólica, uma pancreatite, um tumor. Estes sintomas podem levar a uma desidratação rápida. Dependendo da causa, o quadro clínico pode-se rapidamente agravar. Dificuldade em urinar. A dificuldade a urinar é um sintoma que não se relaciona apenas com infecções urinárias. A presença de cristais, cálculos, coágulos, inflamação, pólipos ou tumores nas vias urinárias, os ureteres, bexiga e uretra, ou até mesmo o próprio stress, provocam muitas vezes este problema. É uma situação bastante comum em urgência em gatos. O animal que não consegue urinar corre risco de vida, devendo ser levado de imediato a um médico veterinário. Convulsões. As convulsões não são mais do que episódios de atividade elétrica anormal no cérebro, quase como se de um curto-circuito se tratasse. Podem ocorrer de forma isolada ou múltipla, e podem variar de frequência e de intensidade. São desencadeadas por problemas intra- ou extracranianos. Qualquer convulsão é potencialmente fatal, daí a importância de procurar aconselhamento veterinário no caso do seu animal ter uma convulsão, para que possa reverter a situação e investigar a causa associada, e em muitos dos casos submetê-lo a tratamento anticonvulsivo. Dificuldade a respirar. Um aumento da frequência respiratória ocorre normalmente quando os pulmões ou as vias aéreas se encontram comprometidas. Há um esforço respiratório associado, e este pode acontecer por trauma, reação alérgica, infecção, insuficiência cardíaca ou neoplasia. A maior parte das vezes é necessária uma avaliação radiográfica ou tomográfica para que seja possível identificar a causa. Qualquer dificuldade respiratória deve ser encarada como um problema sério pelos déficits na oxigenação das células e deve ser avaliado o mais rapidamente possível por um médico veterinário. Dor. A dor pode existir por várias razões e pode se manifestar de diferentes formas. Falta de apetite, alteração no comportamento, respiração mais ofegante, agitação, agressividade, são alguns dos sintomas manifestados pelos nossos animais quando se sentem dor. Uma dor na coluna pode ser muitas vezes interpretada como uma dor abdominal e vice-versa. Em situações de dor de coluna, em que para além de lombalgia ou contratura muscular existam, pode haver comprometimento das raízes nervosas ou da medula espinal e pode inclusivamente conduzir à paralisia dos membros. Qualquer sinal de dor ou mal-estar deve ser encarado como um problema sério que deve ser avaliado o quanto antes por um médico veterinário. Em suma, independentemente da situação clínica que o seu animal esteja a lidar, medicar um animal sem qualquer aconselhamento veterinário é um risco, já que muitos dos medicamentos usados em medicina humana são tóxicos para os animais. Como tal, se o seu animal apresentar algum sintoma que comprometa a sua rotina diária e bem-estar, sugiro que seja assistido. Se desejar colocar algumas questões, disponibilize o meu contacto de e-mail, hugolucas@hospitalveterinario.pt, para que possa expor as suas dúvidas e consiga, de certa forma, esclarecê-lo. Até porque a medicina de urgências é a minha praia, como se costuma dizer.
A hora do bicho.
O nosso gato está sempre a ir à areia, mas não vemos urina. E quando lhe tocamos parece vacilar. Terá dores. Oh, doutor, preciso levá-lo à urgência. O que é que se passa?
Gatos que estejam constantemente com sintomas de querer urinar e não se observa urina na liteira, devem ser observados para perceber que tipo de situação estamos a lidar. Isto porque uma infecção urinária, o ardor e mal-estar associados à mesma, acabam por ser considerados uma situação de urgência. Contudo, uma obstrução das vias urinárias, que pode ter exatamente os mesmos sintomas que descreve, é uma emergência médica e necessita de cuidados veterinários de imediato. É necessário que o animal seja algaleado para que consiga expulsar a urina, minimizando a toxicidade orgânica associada à sua retenção. Ao mesmo tempo, conseguindo expulsar a urina, estaremos também a evitar ou até mesmo solucionar problemas ascendentes, nomeadamente na função renal, isto porque a não eliminação de urina pode conduzir a um bloqueio renal e consequente perda de função.
O nosso cão é um pastor alemão e tem 11 anos e nunca teve nada antes. mas agora está sempre a salivar. Tem a barriga grande e dura e parece querer vomitar constantemente. O que é que eu posso fazer? Dou-lhe alguma coisa ou é mesmo melhor levá-lo às urgências?
Pela idade do animal, pela raça, sendo de porte grande, e pelos sintomas agudos que descreve, é bem provável que estejamos perante uma situação de dilatação gástrica ou até mesmo de torção de estômago. O quanto antes deve dirigir-se ao seu médico veterinário, visto ambas as situações serem consideradas emergências veterinárias pelo risco de vida associado.
O meu cão hoje parece que acordou tonto, assim, sem equilíbrio. Não coordena as patas, anda aos tombos e com a cabeça assim um bocadinho para o lado. Ah, doutor, o que é que se passa com ele? Coitadinho, estou a ficar preocupada.
Os sintomas que descreve são comuns em situações de síndrome vestibular ou, como em humanos, de um síndrome vertiginoso. Podem ser acompanhados de náusea, vómitos e descoordenação motora, ao ponto do animal não se conseguir movimentar. São comuns em inflamação ou infecções do ouvido médio interno, otite, mas também podem surgir em situações de velhice, por envelhecimento dos órgãos, quadros degenerativos, tais como o síndrome vestibular geriátrico no cão, ou até mesmo em situações vasculares ou tumorais. Como tal, para podermos de certa forma controlar a situação que descreve e até podermos investigar a causa, sugiro que seja avaliado quanto antes por um médico veterinário.
O meu gato está com um olhar muito estranho. Parece que não nos vê ou que não sabe quem é que nós somos e não para de miar. Está aflito ou... Se calhar, eu é que estou a ficar aflita, coitadinho. O que é que eu posso fazer?
A desorientação, a cegueira e os miares contínuos que o seu gato está a demonstrar não são de todo normais, pelo que deve deslocar-se ao seu veterinário para ser assistido. Situações vasculares primárias, como hipertensão felina, ou secundárias a problemas cardíacos, ou quadro de trombo ou êmbolo a nível do sistema nervoso, podem ser um dos responsáveis pela situação que está a descrever, e o seu gato necessitará seguramente de medicação para que, de certa forma, se consiga reverter a situação que descreve. Recordando que, em termos de lesões no sistema nervoso, as alterações por vezes presentes podem não ser 100% reversíveis, visto o mesmo não ter capacidade de cicatrização como acontece com os outros órgãos.
A Hora do Bicho, um programa para pessoas e animais de estimação, na Rádio Freguesia de Belém.